7 da noite em Brasília.
Geração de empregos em agosto é recorde para o mês.
Recorde também no mês de agosto na arrecadação de impostos.
Até o dia 12 de novembro, consumidores podem dar sugestões de como os peixes congelados devem ser vendidos.
Quinta-feira, 16 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
No mês passado, o Brasil registrou um total de pessoas contratadas com carteira assinada equivalente a 1.740.000.
Foi o melhor mês de agosto da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que começou a ser feita em 1992.
E de toda a série histórica, esse é o quarto melhor resultado. O repórter Paulo La Salve acompanhou hoje a divulgação dos dados do CAGED, que destacou a geração em agosto de quase 300.000 empregos no país. Paulo La Salve.
O estudante Felipe José dos Santos conseguiu no mês passado, em um supermercado de Brasília, o tão esperado emprego. Agora o que não faltam são planos para o futuro.
Com certeza que eu estando trabalhando vou precisar da minha tia e algum parente meu para poder pagar minha faculdade. Eu mesmo vou conseguir pagar minha faculdade com meu suor, com meu esforço, entendeu? Por isso que estou trabalhando.
Com quase 300.000 postos de trabalho e um crescimento de 0,86% em relação a julho, foi o agosto com o maior saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho, criado em 1992. Foram mais de 128.000 contratações no setor de serviços, com destaque para o ramo imobiliário. Na indústria, os postos criados superaram 70.000 vagas puxadas pela construção civil. O comércio também não ficou atrás. Em agosto, contratou mais de 65.000 pessoas, tanto no varejo quanto no atacado. Só a agricultura teve retração no mês passado. Mais de 11.000 desempregados por conta da paralisação temporária da lavoura no centro-oeste e no sul do país. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, defendeu que a geração de vagas acima da média deve continuar.
Já tínhamos previsto, depois de dois meses de acomodação, que o Brasil voltaria a ter esse posicionamento recorde. Também acredito que nós vamos ter consecutivamente, em setembro, outubro e novembro, também meses fortes na geração de emprego, por causa do período do ano e do brasileiro estar tendo uma renda que permite a ele comprar mais e com isso circular mais o dinheiro e com o dinheiro circulando mais, gerando mais emprego.
Com as cinco regiões em alta no emprego em agosto, as maiores taxas de contratações ocorreram em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. No acumulado do ano, segundo o CAGED, o país já registrou quase 2 milhões de postos. A meta para 2010 é de 2 milhões e 500 mil vagas. De Brasília, Paulo La Salvia.
Voz do Brasil. A arrecadação de impostos no mês passado alcançou 62.700.000.000 de reais.
Esse resultado, segundo a Receita Federal, representa o mais novo recorde para os meses de agosto.
No ano, as receitas do governo com recolhimento de tributos já ultrapassou 510 bilhões de reais. Edla Lula explica.
Esse recorde nas receitas provenientes de impostos em agosto está relacionado ao aquecimento da economia entre os anos de 2009, ano de crise, e de 2010. Os tributos cuja arrecadação mais cresceu foram COFINS, PIS/PASEP, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Os dados refletem aquilo que o IBGE tem divulgado sobre a economia brasileira, como o crescimento da produção industrial, que em julho subiu quase 9%. Somente o recolhimento do IPI de automóveis aumentou quase 200%. 300%. Isso porque o governo voltou a cobrar IPI na compra de automóveis este ano. No ano passado, o tributo havia sido zerado para estimular as vendas. Além disso, o IPI aumentou porque também cresceram as vendas de carro. Apesar de o IBGE ter registrado desaceleração da economia no segundo trimestre, o subsecretário de Tributação da Receita, Sandro Serpa, disse que isso ainda não se refletiu na arrecadação de impostos.
O comportamento esperado dos próximos meses é que o aumento real ele fique entre 10% e 12%. O secretário da Receita trabalha com essa previsão, trabalha com esses números, e a Casa como um todo também trabalha com esses números, que o aumento acumulado para esse ano fique entre 10% e 12%. Nós tivemos esse mês, no acumulado, um aumento de 12,32%.
Sandro Serpa disse ainda que, mesmo com a economia crescendo no ritmo mais lento, a previsão para o final do ano é de que a performance da Receita continue a mesma, com crescimento acima dos 10%.
Essa curva que se falava, a gente pelo menos nessas variáveis que nós acompanhamos, ela não tem se mostrado com vigor. Ela tem, pelo contrário, eles trazem algumas diferenças pequenas, percentuais, mas elas têm se mantido nos mesmos níveis. Isso faz com que a gente acredite que realmente a arrecadação continue tendo esse comportamento até o final do ano.
No ano, a arrecadação de impostos somou 513 bilhões e 800 milhões de reais, com crescimento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado. De Brasília, Edla Lula.
Voz do Brasil.
Kátia, você gosta de comer peixe?
Adoro, Luciano. Pode ser frito, assado, mas principalmente na moqueca, que é capixaba, como eu.
É, muito bom mesmo, mas como você, na hora de comprar o peixe, sabe que ele tá bom, por exemplo?
Minha mãe me ensinou que precisamos sempre analisar a cor dos olhos, a escama, a guelra, que é aquela parte da cabeça onde o peixe respira. Tudo isso é importante para saber se eu tô levando um produto de qualidade para casa.
É, isso no caso dos peixes frescos. Mas e se o peixe está congelado? Fica mais difícil esse controle de qualidade, né?
Por isso, o Ministério da Agricultura colocou em consulta pública uma proposta de novas regras para a produção e a comercialização de peixes congelados. E todos nós, Luciano, podemos dar sugestões. Quem conta como participar é o nosso repórter Adilson Mastelari.
Com a consulta pública, o Ministério da Agricultura espera receber sugestões de órgãos públicos, empresas e da sociedade civil para complementar o projeto de instrução normativa das novas regras para produção e comercialização de pescado congelado. De acordo com o Ministério, as normas sobre esse segmento eram dispersas, o que dificultava as consultas. Agora, elas vão ser reunidas num único dispositivo, a instrução normativa. Alguns artigos são dirigidos ao consumidor, que precisa saber, por exemplo, que peixe descongelado jamais pode ser vendido como se tivesse chegado fresco à loja. Em Brasília, a aposentada Lea Palermo Lana e o funcionário público José Maria do Nascimento afirmam que, com as novas regras, o peixe congelado deverá chegar ao mercado com mais qualidade.
Eu acho muito importante, porque nós, consumidores, às vezes são lesados. A gente não entende a qualidade de quando veio. Eu sou uma pessoa que às vezes não vejo, principalmente peixe. Eu compro muito peixe.
Peixe congelado se conserva por muito mais tempo, mais higiênico e não perde o sabor.
Com a instrução normativa, o governo quer definir requisitos mínimos de qualidade de comercialização de pescado congelado, tanto no mercado interno quanto no externo. É o que explica o chefe de divisão de inspeção de pescados e derivados do Ministério da Agricultura, Lúcio Kikuchi.
A fabricação dessa instrução normativa foram utilizados documentos internacionais, ou seja, a qualidade que estamos propondo para o pescado brasileiro são qualidades que já são reconhecidas internacionalmente, ou seja, o nosso padrão vai ser o padrão de um produto de exportação.
Para encaminhar sugestões, os interessados devem acessar a página eletrônica do Ministério da Agricultura nos próximos 60 dias. Também estão abertas consultas sobre a comercialização do atum e da sardinha em conserva. E nos próximos dias, abrirá consulta para o camarão congelado e outros peixes em conserva. O endereço é o www.agricultura.gov.br. De Brasília, Adilson Mastelari.
Uso de de chips para identificação já é bastante comum nos cartões de bancos, nos cartões de crédito, porque além da praticidade, eles também dão mais segurança às transações feitas pelos correntistas e consumidores.
E essa realidade dos chips finalmente chega à identificação civil, dando à velha carteira de identidade, Luciano, uma cara nova, moderna.
Isso mesmo, Kátia. A partir de dezembro deste ano, o registro de identificação do cidadão, também conhecido como RIC, vai começar a ser emitido com chip, contendo diversas informações sobre o cidadão. Além do número de vários outros documentos, também vai trazer dados como a nossa altura e as impressões digitais.
Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal vão ser as primeiras unidades da federação a emitir as novas identidades. Aline Bastos.
Ao solicitar a nova carteira de identidade, o cidadão vai passar pelos procedimentos habituais, fornecimento de dados pessoais e assinatura. A diferença agora é que o processo será totalmente informatizado, com um cadastro nacional biométrico, com coleta de foto e impressões digitais. Tudo para trazer mais segurança ao processo de emissão. O novo sistema passa a reunir os números de todos os documentos de registro dos cidadãos, como CPF, carteira de trabalho, carteira de habilitação e título de eleitor. O documento vai ter um microchip e dados gravados a laser, o que evita falsificações. Quem explica é o diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, Marcos Elias.
O grande diferencial é que ele vai ter uma biometria, que são as impressões digitais, que é onde você vai poder fazer um confronto com a pessoa que estiver na hora sendo identificada. E vai conter também a certificação digital, que é um grande avanço que nós vamos ter, principalmente no campo da internet, no campo do mundo virtual.
O Distrito Federal já se prepara para o processo eletrônico de registro e identificação de digitais. O diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF, Carlos César Saraiva, diz que, por enquanto, o projeto está em fase de testes e que, durante a transição, não haverá custos ao cidadão.
O cidadão brasiliense, em determinado momento, ele vai receber a identidade atual, normal, e deve receber também, uma parcela dela deve receber gratuitamente o novo cartão RIC, né? Muito mais seguro, muito mais importante, que será referência, penso eu, mundial, no futuro próximo.
A expectativa da Polícia Federal é emitir 100 mil cartões do novo documento ainda este ano. A substituição da atual RG pela nova identidade será feita de forma gradual ao longo de 9 anos em todo o país. De Brasília, Aline Bastos.
712.
E por falar em sistemas informatizados, a oportunidade de conhecer mais esse mundo digital chegou para os professores da rede pública de ensino.
Os professores e servidores que trabalham em laboratórios de informática podem se inscrever para participar dos cursos de informática do Programa Nacional de Informática na Educação Proinfo.
Alguns cursos também estão abertos para a comunidade. Sobre este assunto, a repórter Cleide Lopes conversou com Demerval Bruzi, diretor de produção de conteúdos e formação do Ministério da Educação.
Como é que são essas aulas?
É um momento presencial, onde esse técnico vai diretamente à escola, faz a formação do professor em serviço, com um acompanhamento à distância em 3 níveis, separado num curso de 40 horas, onde temos uma formação mais técnica, depois 100 horas à distância, onde tem um trabalho por projetos, e um trabalho final de 40 horas, que é uma inovação em sala de aula, exatamente toda essa prática da tecnologia em sala de aula. Então, o professor interessado na sua região pode se dirigir diretamente à sua Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, para que possa ser atendido.
A expectativa de quantos professores deste curso?
Nós já tivemos nos últimos 3 anos mais de 500 mil professores formados em tecnologia no uso pedagógico dentro de sala de aula. Trabalhamos para esse ano com cerca de 260 mil professores até o final de 2011 formados nessa tecnologia.
Além do certificado, qual que é a grande vantagem do professor fazer este curso?
Acho que o grande propósito é ampliar esse conhecimento, é ampliar a oferta. A tecnologia ela tem que ser utilizada hoje como um meio, como uma ferramenta para o professor trabalhar em sala de aula, motivando o seu aluno, trabalhando as questões da rede, sabendo fazer a pesquisa, ou seja, colorindo mais a aula, deixando a aula mais dinâmica e agradável para todos.
Até quando vão as inscrições?
É um processo que não acaba. Nessa parceria com estados e municípios, cada região vai escolher o seu trabalho e faz constantemente. É uma formação em serviço. Então, a cada nova turma que é formada, nós abrimos novas turmas junto a esses estados e municípios, com o Ministério da Educação trabalhando a parte de conteúdo e sempre formando novos multiplicadores.
Ouvimos a entrevista de Cleide Lopes com Demerval Bruzi, diretor de produção de conteúdos e formação do Ministério da Educação, sobre os cursos do Programa Nacional de Informática na Educação, PROINFO.
presidente Lula esteve hoje em Belém, capital do Pará, onde autorizou a publicação do edital das obras de pavimentação da rodovia BR-230, a Transamazônica.
A ideia é que as obras sejam contratadas até o fim do mês. A repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações.
A BR-230, também chamada de Transamazônica, é uma das maiores rodovias do país. Com 4.900 quilômetros de extensão, ela nasce na cidade de Cabedelo, corta os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Tocantins e Pará e só termina em Benjamin Constant, no Amazonas. A estrada foi projetada na década de 70, mas até hoje muitos trechos, como o que corta o Pará, ainda não foram asfaltados. Nesta quinta-feira, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, assinou em Belém a autorização de editais para contratação de novas obras de pavimentação da BR-230, além do reinício de obras que estavam paradas. O governo federal pretende contratar as empresas até o fim deste mês. Ao todo, vão ser asfaltados 992 quilômetros da Transamazônica, passando por 13 municípios paraenses. Um investimento de R$1.370.000,000. Cerca de 3.600 trabalhadores devem ser contratados, segundo o Ministério dos Transportes. Editais para obras de recuperação de outros 898 quilômetros da malha rodoviária do Pará também foram assinados. As obras devem custar R$337 milhões e gerar mais 1.500 empregos. De Belém, no Pará, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Erenice Guerra não é mais ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Depois de 5 meses e meio, ela pediu demissão do cargo hoje em carta entregue ao presidente Lula. Nos últimos dias, matérias veiculadas por alguns órgãos da imprensa acusaram a ex-ministra e familiares de supostos favorecimentos dentro do governo.
No comunicado, Erenice Guerra diz que precisa de tempo para se defender e também para defender sua família.
O pedido foi aceito pelo presidente Lula e assume em seu lugar interinamente o então secretário executivo da pasta, Carlos Eduardo Esteves Lima. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Eduardo Esteves Lima também já ocupou o cargo de subchefe adjunto de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil.
Divulgar os produtos da agricultura familiar orgânica aqui no Brasil e também no exterior.
Um encontro que acontece hoje e amanhã aqui em Brasília define estratégias para aumentar a comercialização do que é produzido. Quem explica é o diretor do Departamento de Geração de Renda da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo de Campo.
Nós estamos discutindo a organização da produção familiar orgânica, a ideia de que cooperativas, associações de produtores orgânicos estejam mais organizados para o diálogo com o governo e com as empresas e com o mercado. Esse é o grande objetivo que nós temos aqui.
Mais informações sobre o encontro de agricultura familiar orgânica, aqui em Brasília, em www.mda.gov.br.
E a Voz do Brasil e a TV NBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo, feito por celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital. E atenção, não esqueça de identificar seu nome e a cidade e estado onde mora.
Os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital feita para a Voz do Brasil, TVNBR e o sítio brasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos e você tem até amanhã para mandar o seu. Participe!
Mais segurança nos concursos públicos do governo federal. O Ministério do Planejamento está estudando medidas que vão ser implementadas desde a contratação das empresas até os critérios de avaliação.
Quem explica é o secretário de gestão do Ministério do Planejamento, Tiago Falcão, que conversou com a jornalista Ellen Bernardes. Vamos ouvir.
Secretário, primeiro houve a preparação dessas mudanças, uma recomendação de um grupo de trabalho formado aqui no Ministério, né?
Exatamente. No início do ano nós percebemos que existiam algumas denúncias de fraude pontuais em alguns concursos e achamos por bem criar um grupo de trabalho especificamente para tratar dessa questão, né? Estudando todas as fases do concurso público e verificando quais são as etapas ou os momentos de risco em relação ao certame do concurso público.
E essas mudanças vão começar a partir da contratação das empresas que aplicam essas provas, né?
É, um dos dispositivos que nós queremos aperfeiçoar é o processo de contratação dessas instituições. O concurso público hoje ficou uma atividade muito mais complexa. Hoje, até por exigência do Ministério Público, nós temos concursos que têm que ser realizados em todo o país, ao mesmo tempo, de forma simultânea, né? Então, isso exige todo um processo de logística muito mais complexo do que tínhamos antes. Então, o processo de contratação das instituições que vão formular o concurso e que vão aplicar essas provas, tem que acompanhar toda essa complexidade que é hoje a realização de um certame dessas proporções.
Outra mudança que pode ocorrer é a exigência de redação na prova, né?
É, isso é uma forma de limitar também fraude, né? Ao aumentar o peso das questões discursivas durante o concurso público, a gente exige do candidato um conhecimento que ele tem que aplicar de imediato. Então, é uma forma também de minorar ou reduzir as possibilidades de fraude no concurso.
Agora, como é que vai ser essa questão do projeto de lei para tornar crime fraudes em concursos públicos?
É, isso foi uma sugestão que veio da Polícia Federal e que nós agora repassamos ao Ministério da Justiça essa necessidade de elaboração de um anteprojeto de lei que tipifique o crime de fraude em concurso público no âmbito do Código Penal. Será discutido um anteprojeto de lei no âmbito do governo e provavelmente enviaremos esse projeto de lei ao Congresso Nacional para ser discutido pelos parlamentares. Como concurso público é a principal forma de ingresso no âmbito da administração, é o único que garante os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade. Então, nós acreditamos que o concurso público é muito sério para ter qualquer forma de questionamento. E, ao tipificar o crime, nós reduzimos, então, qualquer tentativa de fraude nesse certame.
Muito obrigada, secretário. E só lembrando que são apenas recomendações. Para que isso comece a valer, serão publicados atos normativos pelo Ministério do Planejamento e a expectativa é que isso aconteça até o final deste ano.
Ouvimos a entrevista da jornalista Ellen Bernardes com o secretário de gestão do Ministério do Planejamento, Tiago Falcão, sobre as medidas que vão dar mais segurança aos concursos públicos do governo federal.
12 milhões e meio de reais vão financiar projetos para recuperar e usar os recursos naturais do semiárido brasileiro, o sertão.
Quem explica as quatro linhas de pesquisa definidas no edital do Ministério da Ciência e Tecnologia é Maria Auxiliadora da Silveira e Pereira Neto, que é coordenadora geral do Programa de Pesquisa Agropecuária e Biotecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
A linha 1 é a recuperação de áreas degradadas no semiárido brasileiro, principalmente a recuperação de água, de solos, da flora e da fauna. A linha 2 é a exploração econômica das potencialidades do semiárido brasileiro, principalmente a questão das plantas medicinais, a recuperação dos saberes regionais, né? É uma linha bastante interessante. A linha 3, ela é a difusão de tecnologias para convivência com a seca, ou seja, o que que já tem hoje em termos de tecnologia que se pode transferir e ser divulgado. E a quarta linha e última, ela é para cursos de especialização, principalmente, e para a elaboração de livros, de cartilhas que falem sobre o semiárido brasileiro.
Para concorrer, o candidato deve ter título de doutor, vínculo seletista ou estatutário com a instituição que vai fazer o projeto e currículo cadastrado na plataforma Lattes, o sistema que contém a base de dados de currículos e de instituições da área de ciência e tecnologia.
As propostas devem ter prazo máximo de execução de 24 meses.
E devem ser enviadas pela internet até o dia 30 de setembro.
Mais informações em www.mct.gov.br.
Uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal vai investigar 11 contratos em 5 municípios do Espírito Santo.
A Operação Moeda de Troca quer desarticular uma quadrilha especializada em desviar dinheiro público estadual e municipal por meio de fraudes em licitações.
Estimativas da Polícia Federal indicam que os contratos suspeitos desviaram cerca de 28 milhões de reais em 2009 e 2010.
Segundo a Polícia Federal, o esquema contava com a participação de servidores públicos para criar situações de emergência e preparar e publicar editais que facilitariam a contratação de empresas ligadas à organização criminosa.
Voz do Brasil.
Jovens e adultos interessados em obter o certificado de conclusão do ensino fundamental têm até o dia 26 de setembro para se inscrever no exame para certificação de competências em SEJA.
É uma avaliação voluntária e gratuita e é uma oportunidade dos jovens e adultos de concluírem os estudos.
O candidato deve ter no mínimo 15 anos completos na data de realização da prova, que está prevista para o dia 12 de outubro.
As inscrições devem ser feitas em www.inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Geração de empregos em agosto é recorde para o mês.
Recorde também no mês de agosto na arrecadação de impostos.
Até o dia 12 de novembro, os consumidores podem dar sugestões de como os peixes congelados devem ser vendidos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.